Tem um pasuk em Parshat Nitzavim. Olha, eu estou tendo a folha para vocês. Todo mundo tem a folha? Todo mundo? Prestem atenção, tá? Muito importante isso, muito importante. Tem um pasuk em Parshat Nitzavim. Famoso pasuk, todo mundo conhece. Que a mitzvah azot, essa mitzvah, asher anochim tzavcha ayom, que eu estou mandando vocês, lo nifleiti mimcha, essa mitzvah, falam Rov Rishonim, tá? Quer dizer, estudo de Torá, saber Torá. Essa mitzvah não está longe de você. Lo bashamayim hi, não está no céu a Torá. Leimor, miale lanu ashamayim vikachel lanu. Para você chegar e falar, ah, está lá no céu. Quem vai subir lá no céu para pegar para a gente a Torá? Não está lá no céu. Velo me'ever layam, não está do outro lado do oceano. Lemor, para você chegar e dizer, mi yavor lanu et ever ayam vikachea lanu, v'ashmienu tav v'nasena. Não está tão longe. Ki karov eilecha adavar me'od v'fichau bilvavcha lasoto. A Torá é muito próxima a você. Está na tua boca, no teu coração, lasoto. Isso falou, passou daqui. A Torá não está longe de você, não está no outro lado do oceano, não está lá no céu, não está. Está pertinho de você. Isso fala a Torá. Vem o Rashi, pessoal. Olha o Rashi. Interessante. Loba Shamaim hi. Fala o Rashi. Estão vendo o Rashi? Gabriel, olha o Rashi. Loba Shamaim hi. Sheilu haitaba Shamaim. Porque se a Torá estivesse no céu, você deveria subir lá no céu e estudar a Torá. Não está no céu, fala a Torá, mas parece, parece da Torá que se a Torá estivesse no céu, nós deveríamos subir até lá para pegar. Mas como não está no céu, então a Torá fala, está próximo de você, não está difícil. Vem o Midrash, olha o que o Midrash fala, pessoal. Preste atenção bem no Midrash. Tá? Queria a moda sobre esse Midrash. O Midrash começa Amar Ebianai. Também é na segunda parte do Midrash. Todo mundo tem? Amar Ebianai. Você tem, Ed? Todo mundo tem? Midrash dentro? Olha o dentro. Faibele, pega uma folha aí. Não tem folha pro Faibele?
Tem.
Olha só. Amar Ebianai. Lemada Vardome. Falou um exemplo para isso. Lekikar Shayatalui Bavir. Teve um pão, que estava pendurado no teto. Tipesh Omer, o tolo fala, Miu Halavion. Ninguém não consegue ir pegar lá, está lá em cima o pão, ninguém não chega para lá, então ele desiste. Isso. O Piqueh Homer, o cara inteligente, vê isso e fala, Loechata lautô, alguém pendurou esse pão lá. Esse aqui dá para chegar para lá. Como? Mevisto lá, ele traz uma escada, o canê, ou traz uma vassoura, sei lá, o morindotô, e ele tira o pão de cima. Isso é o machal. Qual que é o nimshal, pessoal? Qual o nimshal? Kach, kol mishel tipesh, Homer, em Matai e Krakola Torá. Um tipeixe, ele chega, ele vê o chás inteiro na frente dele, você rebeitza inteiro na frente dele, e fala, quando vamos estudar tudo isso? Não tem tempo para estudar tudo isso. Não tem tempo, é muito tempo. Em Matai e Krakola Torá. E ele desiste. Fala, impossível, e ele desiste na hora. O Michel Piquer, aquele que é inteligente, mal você, o que ele faz? Shone perek echad b'chol yom vayom. Todo dia estuda um perek de Gemara, de Mishnah, até que ele termina com a Torá Kula. Amar HaKadosh Baruch Hu, falou Hashem, lo nifleiti, não está longe, é como o Piqueh, bem nifleiti, mimcha, she'en ata asugba, revei que a mitzvah azot. Olha só, pessoal, o Midrash, ele tem um mashal e tem um nimshal, você sabe, né? O machal é um pão que está em cima no teto. O tipesh vê e fala, não consigo chegar lá. Ele desiste do pão. O piqueh fala, não, vamos pegar uma escada e vamos chegar, pegar o pão. Esse é o Mashal. Qual que é o Nimshal? O Tipeish, ele chega, ele vê o chás e fala, é muito grande, não dá para estudar esse chás. Então ele desiste. O Piquet fala, não, vai sim. Todo dia estudando um pouquinho, eu vou chegar lá. Tem aqui duas perguntas fortes para esse Midrash. Prestem atenção, pessoal. Muito bonito. Vocês sabem que normalmente o Mashal e o Nimshal tem que ser...
relacionado.
Se batendo, tem que bater.
Não adianta, tem que bater. Aqui não bate. Eu vou falar para vocês por que não bate. O Mashal. Não tem nenhuma discussão aqui. Isso não tem dúvida. Que sem escada não dá para chegar no pão. Com uma escada dá sim para chegar no pão. Não tem nenhuma discussão. Isso, claro. O Tipeish talvez não pensou na escada, o Tipeish. E o Piquet falou, qual o problema? Pega uma escada e sobe. Mas aqui, o Nimshal, em relação à Torá, tem alguma discussão aqui. O Tipeish fala que não dá para acabar a Torá inteira. Não dá. O Piquet fala que dá sim para acabar a Torá inteira. Então, no Nimshal, tem uma discussão aqui, ideológica. Dá ou não dá para acabar? Mas no Mashal, não tem nenhuma discussão. Todo mundo concorda que pegando uma escada dá para pegar o pão. E todo mundo concorda que sem a escada não dá para pegar o pão. Então não está igual o Mashal e o Nimshal.
Por quê? Toda a mesma coisa. Todo mundo concorda que você não vai começar, você não vai acabar. E se você não vai...
Não. O Tipeish, ele acha que mesmo começando, não dá para acabar a Torá. É grande demais para acabar a Torá. O Piquet fala, não é verdade. E começa a ver que dá sim para acabar. Tem uma discussão aqui. Tem uma discussão. Mas no pão não tem discussão. O Tipeish não pensou na escada e não tem discussão. Um minutinho só. Número 2. Então dá ou não dá para acabar? É uma machloket metziut. Dá ou não dá para acabar a Torá inteira? Qual que é a discussão entre o Tipeish e o Piquet? Não está claro no Midrash? Qual que é essa discussão? O Midrash não está claro. Isso são duas perguntas para o Midrash. Tem uma terceira pergunta, Rony, deve se lembrar. Que eu pergunto todo ano em Parshat Nitzavim. Tão estranho. A pessoa, normalmente, ela pode se enganar assim. Existe, como fala em português, ótica.
Ilusão de ótica.
Ilusão de ótica. Eu acho que está 5 quilômetros daqui, mas já está 1 quilômetro daqui. A pessoa pode se enganar. Mas esse engano, a Torá fala assim, olha, você acha que está lá do outro lado do oceano? Você acha que está lá no céu? Não, não está lá. Onde que está? Está na tua frente. Um engano desses, ninguém não tem um engano desses. Ah, que está na minha frente, eu acho que está no outro lado do oceano. Que rava mina que é esse que eu tenho que está... Entenderam? Todo ano eu pergunto essa pergunta aqui. Qual que é o chá, pessoal? Preste atenção, um Yesod, que quem já fala esse Yesod é o Meiri e Mishlei. Pena que eu não tenho aqui com vocês, né? Não quero agora... Tem aqui, né, em Shiva. Eu faço cópias para vocês outro dia. Ele fala um Yesod que todo Bahur Yeshiva tem que saber. Todo Bahur Yeshiva. Pena que eu não sabia quando era Bahur Yeshiva. Ele fala o seguinte. Pessoas acham assim. Eu tenho 10 anos para estudar a Torá. Que a Shema ajuda que vocês tenham. Tá? 10 anos para estudar a Torá. Então, cada ano eu vou estudar um décimo do estudo. Se pessoas fazem a conta. Eu tenho 10 anos para estudar a Torá. Então, primeiro ano eu vou estudar um décimo. Segundo ano, segundo décimo. Assim por diante. Falo, Meire, está errado. Não é verdade. O primeiro ano a pessoa estuda mais devagar. Ela não tem ainda experiência, não tem o geschmack, não tem a... Então, é mais devagar. Depois do primeiro ano que ela quebrou essa barreira, o segundo ano é mais rápido o estudo. Porque ela já tem a experiência do primeiro ano. O terceiro ano é bem mais rápido. Ele fala o Meiri, que é o dobro, o triplo, assim que vai indo a coisa. Portanto, não é certo falar que em 10 anos, primeiro ano é o décimo, segundo ano dois décimos, é o segundo décimo, terceiro, não. Primeiro ano um décimo, talvez segundo ano é 5 décimos já. Porque ele vai mais rápido. Mas quanto mais ele estuda, pessoal, mais geschmack ele tem, mais ele sabe... Pensam vocês mesmos, no Sechet Beitzah. Eu tenho certeza, medo que talvez o Perek... Qual Perek é mais difícil? Segundo ou terceiro Perek de Beitzah?
Terceiro.
Mas eu tenho certeza... Talvez é mesmo. Mas eu tenho certeza que o terceiro Perek... Depois de ter estudado o segundo Perek, o terceiro foi mais fácil. Mesmo que o Perek é mais difícil, mas eu já estava no Shvunk. Já aprendeu a estudar. é outra coisa. E o quarto, mais ainda. E acabar, quanto mais a pessoa estuda, mais ela está acostumada, mais ela já sabe o vocabulário, mais ela já... O raciocínio da Agmará. Não é, Gabriel?
Sim.
Sim. Vai ver, Bezrat Hashem, cada vez mais. Isso fala o Meir para a gente. Ele fala pshat em Mishlei, um pasuk em Mishlei, ele fala. Isso é muito importante vocês saberem. É assim mesmo, tá? A gente fica muito impressionado que o Reb Chaim Kanievski acaba a Shas todo ano. É para ficar impressionado, não falo que não. Mas para ele, já é, como a gente fala, Shrei Yoshvei Betecha, a gente fala todo dia, Mincha e Shacharit, o Reb Chaim, ele estuda lá o Shas dele. Ele já sabe tudo, já é uma coisa mais assim. Quanto mais a pessoa estuda, eu me lembro que os Yoshivot de Ponovich, quando eu estava em Ponovich, eles faziam Hazara no não era Shonará, porque pessoas fazem isso, mas no Hazarat HaShatz, no Hazarat HaShatz, Mincha, o Rebbe Lipovarsky, o Rebbe Geshen, tinha um Shatz pequeno, e eles no Hazarat HaShatz faziam Hazarat HaShatz. Então, ele segurava a Gemara, você estava perto dele, segurava a Gemara, ele fazia assim, virando as páginas. Assim que ele, eu acho que fazia, acho que 10 da PIM e um Hazarat HaShatz. Mais ou menos, tá? Assim,
mas pode fazer o Torá?
Eu vou te responder, Léo. Eu vou te responder. Uma coisa que o Rebbe de Vizhnitz falou uma vez. O Rebbe de Vizhnitz contou uma vez um tish que eu estava na Suíça. Ele falou que quando o pai dele era Rebbe, então os Hasidim ficavam em cima do banco, rezavam o Shmoná Esre, Rosh Hashanah, em cima do banco, para poder ver o Rebbe rezando o Shmoná Esre. O Rebbe rezava o Shmoná Esre, e para poder ver o Rebbe, então ele disse... Aí o Rebbe falou, mas pela Alahá, não pode rezar em cima de um banco. A Alahá está escrito, é uma Gemara, em Brachot, quem se lembra? Shira Malos Mimamakim, Krosicho Hashem, Mamakim quer dizer de fundo, não de um lado, um lugar alto, não pode rezar num lugar alto. Então, como que os Hassidim faziam isso? Então o Rebbe falou em Yiddish, né? Ele falou, Moishe, traduz para eles. Ele falou, se a Bessera a vaira.
Uma vaira melhor.
É uma vaira melhor. Uma vaira desse, a virá. Não é certo, mas uma virá desses. Nuno, por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ver o Rebbe rezando, não é que eles queriam ver um jogo de futebol, tá certo? Então, aqui é a mesma coisa. Não é certo 100% pela Lachá estudar no meio de Hazrat HaShatz, mas esses rabinos, eles não conseguem parar de estudar, você entendeu? É uma virá um pouco melhor. Ela vai pra gente esse tipo de problema, Léo. A gente não consegue parar de estudar, tem que estudar no Hazarat HaShatz, né? Assim que eu me lembro que eles faziam. Ele e o Rebbe Edelstein. O Rebbe Edelstein hoje em dia é o Gadol lá de Israel, Gadol Ador. Ele fazia assim, Hazarat assim.
O certo seria ele não estudar, então?
É. O certo seria ficar acompanhando as brachot pro Sidur.
Como assim? Ele era o Gadol assim, não conseguia?
Rezar um Chavruta?
Não. Não. Gabriel, existe uma avat. Dizem que o Rav Shach, uma vez em Shmoná Esre de Rosh Hashanah, ele acabou antes de todo mundo e foi para o armário, pegou um Rashba em não sei aonde para verificar um Rashba. Esses rabinos grandes, eles não conseguiam ficar sem pensar em Torá. Não conseguiam. Então, tem coisas, não é o certo 100%, mas vai que a gente tem esse problema, certo, Gabriel? Não concorda?
Não, concordo, mas você tá discordando que a Hashem tá falando para fazer, para estudar a Torá que a Hashem te deu, não faz sentido.
Não, todo mundo peca. Assim. O pecado dele é esse.
Esse é o pecado dele. Parece que o René falou assim, ele fica um mês antes, já fica se preocupando de que ele vai ficar pensando em limbo de Hiroshana. Ele fica desde o começo de aluno pensando, tipo, tentando não fazer.
O Pasuk fala, todo mundo tem um pecado. Esse é o pecado desses rabinos. Esse é o pecado deles. Ela vai pra gente. Os Hassidim, eles falam que os pecados dos tzadikim são nossas mitzvot, né? Então, é isso. Muito bem. O que eu entrei com isso agora? Então essas pessoas, elas já sabiam. Quanto mais se estuda, mais rápido vai tudo. Mais rápido vai tudo. Incrível. O Bahur Yeshiva, que foi?
Não, tem PA e PG, matemática.
Ah, é?
PA é quando a senhora falou, PG é quando vai...
Isso mesmo. Isso mesmo. O Bachur Neshiva, ele sente isso, pra vocês saberem, tá? O primeiro ano é mais difícil, é mais enagmará, mas se ele quebra a barreira, ele vai pra frente, cada um de vocês pode testemunhar isso. Aí, o segundo ano já é mais fácil, o terceiro ano já é mais fácil. Eu me lembro, eu não me lembro assim, todas as minhas fases da minha vida, mas eu me lembro quando um Tosfot, pra mim, era ainda uma coisa difícil. E aí, depois da Maharashi Tosfot, eu comecei a acostumar, e Tosfot ficou sendo parte do Daf. Maharashi Tosfot. Aí, os Rishonim ficou a coisa mais difícil. Assim que vai, a pessoa, quanto mais ele estuda, assim que acontece, tá certo? Isso fala o Meiri, o Gra, ele também fala em outro lugar. Tem vários... Uma vez eu vi um exemplo para isso, um exemplo muito bom para isso. Imagina, você tem um pote, que cabe nesse pote um litro de água. Mas se você coloca um litro de água nesse pote, o pote ele fica maior e cabe 2 litros. Quanto mais você coloca no pote, maior fica o pote. Imagina, né?
É uma bexiga.
Quê?
Uma bexiga.
Tipo, uma bexiga, tipo. Então, quanto mais você coloca, mais... A mesma coisa. Quanto mais a pessoa estuda, mais fácil fica. Mais ela consegue. Assim que é. Isso falou o Meire. Fiz é, pessoal. Muito gishmak o Midrash. Prestem atenção, pessoal. O Tipesh não sabe disso. O Tipesh, ele chega. Ele vê um Masechet Beitzah inteiro, no começo do ano. Fala, ok, 40 da PIM, vamos acabar. Não, como vamos saber 40 da PIM? Não vai dar. Ele o chassi inteiro na frente dele. Estudar o chassi inteiro. Oxayach. Porque ele não sabe esse segredo. O Tipe está no começo do estudo. Ele não sabe estudar ainda. E é verdade. Para ele demora um daf de Gemará estudar. Demora não sei quanto tempo. Então ele fala, desse jeito que eu estou estudando agora, vai demorar 1000 anos para mim acabar o chassi inteiro. Então, oxayach. O Piqueach, ele sabe desse segredo. Ele sabe que agora, talvez, me demora uma semana um daf de Gemará. Mas eu estudando assim, daqui 3 meses, vai demorar 30 semanas para estudar um daf de Gemará. E daqui 1 ano vai demorar muito menos. E aí dá sim para terminar. Isso que é o pshat aqui. Essa é a machloket. Eu perguntei para você, é a machloket de Metzius? Não é a machloket de Metzius. A machloket é que o Tipesh não sabia desse segredo que o Piqueach sabia assim. E essa é a escada. A gente perguntou como que é o Mashal igual ao Nimshal. É idêntico. Aqui, qual que é a escada? Aqui não tem escada em Torá, né? Lá no pão tem a escada. O Tipesh não pensou na ideia da escada. E o Piqueach pensou na ideia da escada. Aqui também. A escada é essa. É um jeito que a pessoa consegue chegar mais rápido. É o jeito que ela vai estudando. É muito do Yak no Midrash, saber? Vai estudando. É assim ela chega lá. E isso que é a resposta também, pessoal. Eu perguntei para vocês, mas como que a pessoa pode ter um engano desses? A pessoa acha que está no outro lado do oceano, mas na prática está aqui na minha frente a Torá. Como dá para ter um Havamina tão errado? Uma ótica tão errada? A resposta é essa. Porque a pessoa que não sabe o segredo, ela olha para a Torá, quando ela entra na Yeshiva, ela olha para a Torá desse jeito. Essa pessoa, ela acha, não, nunca vou acabar o Shas. Nunca vou acabar o Shas. É muito grande. Mas depois que ela sabe desse segredo, ela começa a ver que não. Aí muda completamente. Aí muda completamente tudo. Isso que é o pshat. Isso que é o pshat no Midrash. O pshat no Passu. Pessoal, o que está acontecendo? Né?
Rabi, tem uma carta do Razorístico, o Rabi deu uma vez que fala um pouco sobre isso, né? Esse tempo de estudo. Não. Cada vez que ele estuda no finalzinho, se ele deixar no finalzinho, sei lá, sair no final, essa... Depois que ele já está estudando há muito tempo, então essa...
Acho que não me lembro ele falar isso. Não me lembro, talvez você tenha razão. Eu me lembro que ele fala sobre o Tzifut, sim. Ele fala que quem estuda e conversa não vale nada. Mas esse Yesod, não me lembro o Razonish falar. Não me lembro.
Mas, Tacos, Torá, existe um fim inteiro do Torá ou sempre vem
coisa nova? Não,
Torá, porque sempre vem uma coisa nova.
Não, tem... Olha... O Rav Chaim Kanevsky acabou a Torá inteira.
Mas sempre vem um vídeo de novo que então, vai fazer.
Então, é mais profundo.
Como ele termina? Não, tem
não, 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 não. É verdade. Isso não tem fim mesmo. Mas a Torá que está escrita hoje, dá para terminar o Shas. A pessoa consegue. Quando a gente terminou já o Shas? Quantas pessoas... Aí anuncia, não pode se assustar. Não pode se assustar. Ele vê o Shas. É tão grande, eu nunca vou saber. Não? Porque agora, do jeito que você está, você não vai saber mesmo. Comece a estudar. Aí isso é o Lashudur, Midrash. Olha só, eu vou ler para o Midrash fala assim... Amar a Kadosh Baruch Hu, Lo Nifleiti, não está longe de você. Vimnifleiti, Mimcha, Sheena, Ta, Suba, que você não está estudando. Você não começou a estudar, você acha que está longe de você, mas começa a estudar. Você está começando a ver que as coisas vão mudando. Vão mudando. O Magmará que para você era tão difícil uma vez, agora não está tão difícil para você. Você vai crescendo. Aí vai muito mais rápido tudo. Essa é a nossa escada. Tudo tem que ser, pessoal, esse é chamado step by step. Essa é a escada, tá certo? Tudo é step by step. Estava aqui uma vez, o Shlomo Kanievski, ele deu um shiur para uma sirra, algumas vezes ele veio aqui na Shiva já, deu uma sirra para o Bahurim, ele contou que o Stipler, incrível que pareça, o Stipler, ou o Reb Chaim, talvez o Reb Chaim, ele não, quando ele era Bahur, ele não tinha, ele não conseguia sentar e estudar, ele não tinha paciência, nem dá para imaginar, o quê?
O
Reb Chaim. O Reb Chaim, o quê?
Zitzfleisch.
É isso mesmo, Moishe. Não tinha, né, para sentar, para... Sabe o que é isso, né? Não tinha. E o que se faz uma hora dessas? Ele pensou, começo do cedo, ele fica 4 horas sentado estudando, é muita coisa. Então ele pensou, ele resolveu assim, não, sabe o que? Com o Yetzirará dele. Não, só meia hora eu vou estudar. Só meia hora, não as 4 horas. Aí meia hora ele estudou, ficou sentado. Aí passou a meia hora, ele falou, sabe o que? Mais meia hora. Aí ficou mais meia hora. Sabe o quê? Mais meia hora. E assim ele ficou as 4 horas no seio dele. E ele falava, o Reb Chaim, que é um patente, é um truque para pessoas com Yetzirará dela desse jeito. A pessoa, ela sabe que ela tem que agora enfrentar 4 horas de seio, né? Não vou conseguir. Não, meia hora só. E cada vez mais meia hora, no fim ele consegue as 4 horas. Isso é um truque para vocês saberem em tudo na vida. A pessoa tem uma certa... O que eu tenho que fazer tudo isso? Não. Step by step. Faz primeiro uma parte, depois a segunda parte, a terceira parte. Ela consegue. Isso que aqui é a Torá também. Você pega um chassi inteiro, como que eu vou acabar? Mesech Beitzah, como eu vou acabar? Não, é pra quem? É da Pim de Gmará. Um daf estuda. Pois mais um daf. E assim ele vai ganhando terreno, vai ganhando experiência, vai. E de repente ele vê que ele conseguiu. Conseguiu. Falando de Mesech Beitzah, pessoal, quero falar pra vocês. A Bezerat Hashem. Eu quero, em setembro, queremos fazer uma prova aqui. Chamar os rabinos da cidade para provar. Todo mundo tem que participar dessa prova. O que quer dizer isso? Não todo mundo tem que saber a Masechet inteira. Uma Masechet inteira, 3 para Kim, 2 para Kim, 1 Pere. Cada um, mas ele tem que fazer parte. É muito importante para você saírem daqui sabendo que eu sei 1 Pere de Masechet Beitzah, eu sei 2 para Kim de Masechet Beitzah. E vocês conseguem. Mais um daf. Masechet Beitzah é uma masechet propícia para isso. O ano que vem já é Kiddushin, eu não garanto nada que vai dar para acabar. Mas Beitzah dá para acabar, para saber direito. E desse jeito, 2 para aqui, mais um daf, ele vai ver que ele consegue, ele chegou lá. Isso é o conceito que é muito importante vocês saberem, tá? Quem ainda não percebeu isso, estuda e vai perceber que as coisas vão mudando. A gente percebe nos Bahurim, que os Bahurim mudam, e de repente eles são mais, entendem melhor, estão mais fáceis para entender. Tem Bahurim no Shiur, muitas vezes eu percebo isso. Entra no meu Shiur e não entende nada no começo do Shiur. Não entende nada. E passa um tempo, já entende, eu já vejo que ele já pode subir de classe, já pode ir para o Shiur Dada, não tem mais desafio no Shiur. Como aconteceu isso? Assim que foi, levou a sério, estudou, fez Hazara, estudou. A pessoa vai crescendo e vai mudando as coisas. Então, quem estuda, ele vê que dá para acabar a Beitzah, dá para acabar outra Masertou, o Chaz, dá para acabar, porque não vai ser no ritmo que eu estou agora, eu vou crescendo, Torquedei, eu vou crescendo. Isso é um conceito importantíssimo vocês saberem. O que tem a ver com a nossa Parashá? Então, olha só. Isso é uma coisa que eu falei uma vez, tá certo? Um Reará. Nossa Parashá é a Parashá de Meraglim. Tem muito o que falar sobre isso. Domingo vamos falar, B'dat Hashem, tá? Sobre o Reta Meraglim e tudo, um paraxá muito interessante essa paraxá. Mas tem um diuca aqui, que eu queria mostrar para vocês. Eu só trouxe parte. Olha o último passuca aqui. Olha, só para vocês verem. Eles foram, vamos ler junto, passuca Rabá. Bailhu, Baiavô, El Moshe, Bel Aaron. Os Meraglim, eles foram, voltaram. Baiashivo, Tam, Davar, Bet Koleidá, Baiarum, Et Pri Aretz. Então, Meraglim voltaram com aquelas frutas enormes, mostraram. Vai Saprulo, vai Umru, Banu Elaare da Sheshlatanu. Então eles falaram, os Meraglim, nós fomos para aquela terra, e é verdade que Zabat Halavu Dvash, mas Efes, mas começaram a falar mal de Eretz Israel. começaram a falar mal, eles foram castigados, a Shonará de Eretz Israel, não podiam ter falado. Aí, depois que falaram mal, passou clama, vai a Has Kalef Etaam El Moshe, vai omer Alô Nale. Tem um Chumash aqui? Rafael, tem um Chumash aí? Bamidbar. Não tem.
Qual foi o problema deles falar contra eles, que foi contra Hashem? Porque o Shem Harak é sobre a cidade, não foi sobre a pessoa.
Muito bem.
É, que ele falou coisas erradas,
então,
não era sobre a pessoa.
Então tem várias respostas, Moishe. Vamos, daqui a pouco vamos falar sobre isso, um minutinho só. Olha só, pessoal. Vai arras, Kalev. Kalev mandou ficar quieto. Moishe vai omer. Alô, Nale. Vamos sim conseguir subir. Vai arras no otá, que yachol no halá. Perceberam o Lashon Kaful, pessoal? Alô, Nale. Vamos subir. Alô, Nale. Vyarash Nuota, que Yachol Nuhala. Vamos conseguir. Lashon Kaful. Quando eles falaram que não vamos conseguir, eles falaram. Lô Nuhala. Você não tem, tá? Lô Nuhala Lô Telaham. Não vamos conseguir. O que foi, Yonê? Está muito agitado aí. Hã? Eles falaram, não vamos conseguir. Lo nuhal lalot. Eles usaram o lashon kaful. O Kalev, ele falou, alô nale yachol nuhal. E eles falaram, não vamos conseguir. E, não falaram, alô nale. Lo nuhal. Isso que eles falaram. Alguém pergunta isso, não é quem pergunta isso, tá? Então eu falei uma resposta uma vez. O Rashi aqui, olha o Rashi aqui, pessoal. Alô nale, olha o que o Rashi fala. Afilo Bashamai, mesmo se Eretz Israel estiver no céu, Vehu Omer Asu Sulamot, e Hashem fala para a gente, façam escadas, Valu Sham, Natsliach Bechol Dvarav. Esse Rashi é um Rashi muito parecido com o Rashi que nós tivemos lá em Pashat Nitzavim. O Rashi fala Sulamot, lá o Rashi não fala Sulamot, é a mesma Kavaná. Então qual que é o Pshat, pessoal? O Pshat é esse. Se a gente olha para Eretz Israel, conquistar todo Eretz Israel, lo nuhal, não vamos conseguir. Falou Kalev, alô nale, yachol nuhal, step by step, step by step, a escada, vai subindo, cada degrau vai subindo. Se olha desse jeito, vamos sim conseguir, vamos sim conseguir, como a gente falou antes. A pessoa não pode olhar do inteiro, ah, é muito grande, não vou conseguir. Vai, aos poucos, step by step. Isso que é o pshat. Eles falaram, os Bragmi falaram, lo nuhal lalot el ha'am. De uma vez não vamos conseguir, aquele tipesh lá, que olha para tudo e fala, não consigo. Mas o Kalev, ele falou, não olha desse jeito, vamos aos poucos, step by step. Alô nale, yachol nuhal. Vamos sim conseguir. Pshat bonito, eu acho. Mas em todo caso, o pshat acho bonito na paraxá, mas o mais importante é esse conceito, e esse outro, vocês saberem, tá? Não se assustem, não podem se assustar de nada. Na vida, não é só, eu falo de chás, de Torá, mas na vida também. Tudo que tem na frente, os desafios que tem na frente, talvez por inteiro, assusta um pouquinho, mas não, vamos aos poucos, vamos conquistar aos poucos, vamos conseguir aos poucos.
Como nós vamos conquistar aos poucos? Tipo, se atacar aos poucos, vão ver que estão atacando, vão com tudo.
Dá, parece que dá.
Aos poucos,
né? Não era só um pouco.
Em Eretz Israel? Em Eretz Israel? Parece que dá, você vai aos poucos.
É uma cidade depois da outra, depois já tá empolgado que tá sempre ganhando.
É assim. Parece que dá, tá? Eu não sei direito na prática. Bora, então, bora. Tô jogando bora aí. De repente já tem o Oriente Médio inteiro, a Ásia inteira, opa, aí. Eu me lembro também, jogava horas e horas também quando era a idade de vocês. Oh, parece que dá, parece que dá. Tudo na vida parece que dá, fazer step by step, tudo. Entendeu? Então tem que fazer desse jeito, não se assustar. O Moishe perguntou qual foi o pecado dos Bragmi. Falaram na Shonará da terra. Tem várias respostas, tá? Agora hora para falar, só que uma resposta só falar para o Moishe. Moishe, presta atenção. Tem um pshat no Rashi, o primeiro Rashi da Parashá. Alguém fala esse pshat, é muito bonito, muito certo. O Rashi fala assim: Lama nismachu Parashat Miriam de Parashat Meraglim, porque os Meraglim viram que Miriam falou Lashon Hara e ela foi castigada. Eles deviam pegar Mussar, falou Lakhu Mussar. Então eles falaram Lashon Hara. Então fala, o mundo fala assim, Mishata, esse Rashi. O que eles deveriam aprender de Miriam? Vocês viram semana passada, não sei se vocês perceberam, na Parashá, está escrito assim na Parashá, vou ler para não precisar ver dentro. Miriam falou Lashon Hara sobre Moshe Rabbeinu. Logo depois fala a Torá, Vaish Moshe Anav Mikol Adam Asher Apnei Adama. O que isso entra lá? Está falando a respeito de Moshe Rabbeinu agora? Você olha no passo, vocês vão ver, não tem nada a ver. A Torá está falando que Miriam falou Lashon Hara de Moshe Rabbeinu. Tá bom, pronto, ficou com lepra. E logo a Torá fala, Vaish Moshe, o que a Torá quer falar com isso? Fala uns meforshim, chato. A Torá quer falar o seguinte, a verdade é que Moshe Rabbeinu era uma pessoa super humilde e não estava nem aí que falam dele Lashon Hara. Derechagab, aqui a gente vê, eu falo sempre para vocês, o que quer dizer uma pessoa humilde? Humildade é uma coisa muito subjetiva. Todo mundo acha, eu não sou Balgavá, eu não sou orgulhoso. Tudo bem, falar, eu não sou. E quem na prática, como dá para saber se uma pessoa, Elimelech, é ou não é orgulhosa? Como dá para saber? Todo mundo fala, eu não sou orgulhoso. Aqui a Torá está falando, como você sabe? Uma pessoa que se fala mal dela, ela não está nem aí, ela não se ofende, é sinal que ela é uma pessoa humilde. Uma pessoa que fala mal dela, ela fica todo bravo, todo irritado com isso, sinal que ela é um Balgaiva. Não precisa ser o maior Balgaiva, mas é Balgaiva. A Torá veio e falou aqui assim, Moshe Rabbeinu ouviu que falaram na Shonará dele, o Urachai Bakadosh, ele fala que ela falou na frente dele, tá certo? E ele ouviu, e não estava nem aí. Não estava nem aí. Vaish, Moshe, Anam, Mikol, Adam, Tepnei, Adam. Podem falar, não estou aí. Isso fala a Torá lá.
Ok, Janabá com falar.
Ele não acha que ele é.
Tem muito...
Ele só fica bravo porque ele acha
claro.
Que ele é verdade.
Não.
Ele acha que ele é alguma coisa. Então quando fala mal dele... Então...
Você falou mal de mim? De mim você falou mal? Imagina só que coisa. O cara que ele é humilde, mas o cara não pode falar. Não, eu não sou nada. Que pode falar. Claro, tem tudo a ver. Tem
ele
tudo
sabe
a ver.
Que ele é. Ele sabe
que
ele é.
É. Tem tudo a ver. Muito bem. Isso que eu chamo de um passuk. De novo, a Torá fala que... E mesmo assim... Olha que incrível, pessoal. E mesmo assim, Miriam foi castigada. A gente poderia pensar, por que ela foi castigada? Se Moshe Rabbeinu não estava nem aí, então ele não foi. Ele não, então por que ela foi castigada? A gente vê daquela da Torá que mesmo que falou de uma pessoa que não está nem aí, não pode falar Lashon Hara. Mesmo que a pessoa não está nem aí e ela foi castigada. Os Meraglim achavam Moshe. Eu entendo que não dá para falar Lashon Hara de uma pessoa. Mas uma terra, a terra não sente nada. Aí pode falar Lashon Hara. Fala Urashi, isso foi o erro dos Meraglim. Eles viram que Miriam falou Lashon Hara de Moshe Rabbeinu. E ele não estava nem aí. E ela foi castigada. Eles deveriam tirar a conclusão que não pode falar de ninguém Lashon Hara e de nada, mesmo que a coisa não sente. Não tem sentimento. Não pode falar Lashon Hara. Eles não pegaram o moçar disso, então por isso eles foram castigados. Uhum. E por que mesmo? Que foi, Michael?
Você leva a mina que você poderia falar mal de uma pessoa mesmo que ela não se importa.
Ok.
Mas isso não é você ofender uma pessoa. O senhor é você falar, Lashon Hara. É pra você.
É a mesma coisa. Uma pessoa que é a Naf, ela não tá nem aí que fala o mal.
Mas daí, isso não é você ofender a pessoa.
Não é ofender. É que eu conheço então, qual é isso.
Não é você falar?
Tá bom, mas por quê? Por que não posso falar?
Não, mas tá bom, mas não importa. Não, mas daí,
Não importa. Olha só, pessoal. Tá mexendo no Nekudá. Então, olha só. O Rava Mina Maskaná. Muito bem. O Rava Mina foi, pessoal, que o isso de Lashon Hara é que eu não posso causar uma pessoa ficar chateada. Se a pessoa vai ouvir que eu falei Lashon Hara dela, ela vai ficar chateada. Eu não posso, a verdade é pela Alahá também, tem Alahá, eu não posso prejudicar uma pessoa com Lashon Hara. O Rafael Haim fala sobre isso, talvez só não pode falar Lashon Hara se eu estou prejudicando ela com isso, mas se eu não prejudico ela de qualquer jeito, talvez poderia sim falar Lashon Hara. Tem no Rafael Haim sobre esse assunto. Ah. Isso foi o Rava Mina, peraí, mas qual que é a Maskaná, pessoal? Que o Michael está falando, Lashon Hara é uma coisa de Midot, prestem atenção. Lashon Hara é uma coisa assim. O que é a palavra que você vai falar Lashon Hara? Você fala Lashon Hara porque ela se sente bem falando mal do outro. Ela se sente bem falando mal do outro. Isso é um chissaron do Bemidot. E isso não tem nada a ver, como o Michael falou, se o cara fica chateado, não fica chateado. Esse Madavá, que você se sente bem falando mal do outro, isso é um chissaron do Bemidot, isso não pode. Então, tanto faz Você fala de uma terra, fala de alguém que não sente nada, isso é mascaná. Mas o Havamina foi diferente, o Havamina foi, que talvez é diferente mesmo. Que foi?
Leo. Não, porque, por exemplo, se você for pensar nesse Havamina que você falou, você, um exemplo, você faz pelo Shabbat.
Sim.
Você não está prejudicando ninguém, achando que você vai só virar
e... Não, diferente. Shabbat é Ben Adam le Makom. Shabbat. Ashonara é Ben Adam le Havero. Ben Adam na Makom, Hashem não deixou ele Khalil Shabbat e pronto, acabou. Mas Ben Adam le Havero.
Não, Khalil Shabbat. Para você é isso. Todas as mitzvot são para você, Ashonara também é
isso. Isso. É verdade.
Se o cara falar sobre algo, o que ele pode falar?
Quê?
Se o cara me fala, deixa você falar sobre mim tal coisa, algo que pode. Ben Adam le Havero depende do outro.
Não, e qual que é o chat mesmo, se é aqui, se é o meu amigo, qual que é o chat?
Você mostra uma coisa para todo mundo, você pode falar.
É verdade, é óbvio que
ele é a Nahá, que ele mas aí tem que ver, então, como que bate o que eu estou falando agora, entendeu?
Qual é o cachimbo para quem fala Shonara?
Quê?
Cachimbo para quem fala Shonara? Será?
Sim.
Eles pegaram o Shonara?
Quem eles? Não.
Foi a Shonara que
eles fizeram
ou foi
o Stalin? Então,
ela, a Shonara. Mas fala que foi a Shonara.
Ok, mas eu te pergunto, como se falar sobre qualquer coisa é proibido?
É?
Por que tem a terra a mais que qualquer outro?
Como que
a
Shonara?
Mas não é pessoa.
A Shonara é de
Midos. Falar mal da terra? Se eu chegar agora e reclamar da comida, então é da Shonara?
Isso, a Shonara é de Shonara. Como reclamar da comida, a Shonara é de Shonara.
A Shonara é de Shonara.
Como se comprar uma casa de terra que não aconteceu nada pelo fato que você falou, por causa de muito também, não é porque ele ainda está aí. Mas os pessoas ouviram o que ela falou. Acabei de dizer uma coisa como isso. Já que ela falou, não é que ele ainda está aí, mas as pessoas ouviram coisas ruins sobre o Moshe Rabbeinu, vai aparecer o que ele faz, o que manda. Mas na terra, não tem nada, não vai acontecer nada pelo lado que eles falaram um sobre a terra. Quando eu comprei os dois carros?
Não queriam ir.
Quê?
Não queriam ir. É, deu maior causa.
Ah, deu maior.
Tá.
Mas pode falar de Lachonara de Gaia? Pode falar de Lachonara de Gaia também? Da
tem pouco estirado
o problema de que a terra tem problema de que a pessoa vai acostumar.
Então, se você está recebendo o é um cachê isso também. Né?
Mas, Bravo, não é? Não dá pra você falar de tipo, porque a terra é sagrada, sabe? Tipo, e aí você não fala mal.
Dá sim pra falar. Olha, dá pra falar que a terra é sagrada, dá pra falar que eles falaram mal de Hashem e não da terra. Cada um fala diferente, mas também dá para falar desse jeito, que medo de uma terra normal não pode. Vocês sabem que o Balatânia escreve no onde que ele escreve isso? No Shulchan Aruch Rav, eu acho, que não só que não pode falar Lashonara, não pode nem pensar Lashonara, ele traz um passuk, nem pensar Lashonara. Qual o problema de eu pensar Lashonara? Se eu falo que é Hissaron Bemidot, dá para entender. A pessoa, alguém falou para mim uma coisa muito bonita uma vez, que na verdade que o Rav Pam falou isso no shiur dele, depois eu contei para alguém, a pessoa me acrescentou isso. Rav Pam falou que a mãe dele falava que ela não entende bichlal, que se fala Lashonara de pessoas. As pessoas são tão boas, ela falava. Então assim, as pessoas, elas olham as qualidades de outras pessoas, elas não chegam a falar Lashonara. É falta de midot. A pessoa procurar falar mal alguma coisa, a pessoa se sente bem, ela se sente melhor. Se ela fala mal de uma outra pessoa, ela se sente mais assim, eu não sou como ele. Ele faz superior. Isso, eu não...
Superior.
Ela se sente superior através de falar uma coisa mal. É falta de midot isso. É uma falta de midot muito grave. Muito grave. E isso tanto faz. O que você fala? Fala de uma terra, você fala mal. Tem o Chovot HaLevavot, ele fala o Chovot HaLevavot, uma história muito bonita, um episódio curto, ele traz lá o Chovot HaLevavot, que uma vez um rabino está vindo com um aluno na rua, e viu um cachorro morto na rua. Falou o aluno para o rabino, rabino, olha como está fedendo esse cachorro. Falou o rabino para o aluno, olha como os dentes dele são brancos. O que quer dizer isso? Que estava fedendo mesmo, mas para que falar a parte ruim do cachorro? Fala a parte bonita do cachorro. Tudo dá para falar bom e dá para falar mal. Fala bom, fala bem. Uma pessoa falou para mim, em nome de um rabino, que se a pessoa, 40 dias, ela pega sobre si, 40 dias, só procurar coisas boas no outro, só falar coisas boas no outro, ela consegue se autodisciplinar e começar a parar de falar Lashonara, assim, diminuiu o Lashonara dele, pelo menos, né? Quem não foi educado quando criança, o ideal é que vocês vão casar e vão ter filhos, tem que educar já de crianças que não se fala Lashonara em casa. Não se fala. As crianças têm que... Eu consegui educar meus filhos desde criança. Minha filha voltava para casa da escola chorando que alguém bateu nela, né? ela nunca falava pra gente quem bateu nela. Uma amiga me bateu. Ela falava pra gente. Nunca falava o nome, porque ela sabia que não se fala Lashon Hará. Você educa as crianças desde criança, é muito mais fácil tudo. Quem não teve essa educação em casa, então agora, ela faz uns 40 dias, ela fala, não, só procurar o bem do outro. Procurar o bem do outro. E todo mundo tem bem, todo mundo tem coisas boas. Aí ela começa a se autodisciplinar e não ficar procurando se ficar superior, falando mal do outro. Não. É um pouco baixa estima. A pessoa que ela precisa procurar ficar superior através do outro, é que falta para ela um pouquinho de, né, autoestima. A pessoa que ela sabe quem ela é, não precisa rebaixar o outro para ela ficar mais superior, né? Em todo caso, tem várias respostas, tá? Falou mal de Hashem, falou tem que duchar, tem que ser. Mas também, falar mal de qualquer coisa, da comida, de qualquer coisa, Rafael, é Lashon Hará. A Gemara fala que os Meraglim foram castigados por Lashon Hará. Tem que falar, Gemara, é Lashon Hará. Achei lá, qual que foi o Lashon Hará? Tem vários pichatim.
Não é.
Boa pergunta.
Dizem que é pior, né?
É pior. Pior. Mas tem que ver em relação ao que é pior, em relação a tudo. Entendeu? Não é Yareg Valiagot. Boa pergunta. Pergunta isso, tá? Pergunta isso. Tudo bem? Uma dúvida aí? Ficou tanto tempo sem falar nada.
Então, que deram um livro que falava que a pessoa ela só é porque ela vê coisas ruins nos outros. Se ela realmente só visse as coisas boas nos outros, ela não seria triste. Ela falava o nome de um Rebbe.
Uhum. Isso sim está escrito em livros de Hassidut, também livros de hoje em dia também, que as pessoas que pensam nos outros nunca ficam em depressão. As pessoas que entram em depressão, hoje em dia é uma doença, tá? Todo mundo tem depressão, tá? Porque as pessoas ficam pensando em si o tempo todo, nos problemas dela, e ela fica em depressão. A pessoa começa a pensar nos outros, ajudar os outros, fazer reset, acaba esquecendo de si mesmo. Ela sai da depressão dela. O Rebbe Nachum Scherter fala isso no livro dele. Tem muitos que falam isso. Isso é um fato. Triste não pode ficar. Depressão não pode, de jeito nenhum. O que mais? Vai, Belê, fala alguma coisa aí. Acabou a prova, tudo? Passou?
Passou.
Vai, Belê. A gente não sabe as forças que nós temos dentro da gente, pra vocês saberem, tá? Cada Bahru tem forças muito mais do que ele pensa, Ele tem que ver. Vai pra frente e ele vai começar a descobrir forças que ele tem, passar em prova de faculdade, começar a rebeitar, pra que marrar. Ele não sabe, a pessoa não sabe tudo que tem embutido dentro dele, as torres. Os Hassidim falam sapo, passou assim, achei o chefe terra, a gente fala loidia. Como está escrito lá? Loidia de Adam, Então, já na Pashut, no Pasuk, é falar para as pessoas, Gvurotav de Hashem. Os Hassidim, eles falam, Loidia de Adam, Gvurotav. As forças dele, a pessoa tem dentro dela forças inimagináveis. Ela consegue fazer muita coisa, só que ela não sabe, na hora ela não sabe. Tem que apostar. Elial, certo, Elial? É? Nuri? Esse Shabbat agora é alto. Vão rezar só à noite ou de manhã também na tua casa?
Não tem Torá.
Não tem Torá.